já estou aqui com o deputado João Batista, ele que é do PROS, segundo vice-presidente, agora é o primeiro, né, deputado? Vice-presidente da Assembleia Legislativa. Vamos repercutir, então, ontem, o deputado que acabou trazendo essas informações e um apoio que ele dá ao Fórum Sindical na defesa do funcionalismo público, uma bandeira que o deputado João Batista, desde que antes de pisar na Assembleia como deputado, já vinha defendendo isso, acompanhando o finalzinho da 18ª legislatura. Essa comissão que reuniu representantes do Fórum Sindical na quarta-feira, e houve uma reunião cobrando aí ações efetivas aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia mais uma vez aos ouvintes da Rádio Assembleia.
Bom dia, Luque, Bruno, a todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia. E essa, realmente eu sou oriundo do movimento sindical, a gente sabe do quanto é difícil para o trabalhador conquistar algum benefício. E nos últimos anos o que a gente vê é que os governantes vêm realizando seus cortes na administração pública, justificando o inchaço na máquina, quando na verdade a gente sabe que o pano de fundo não é bem esse. A gente sabe que o Estado vem abrindo mão de receita dos grandes, aqueles grandes. Você não vê um pequeno comerciante, um pequeno produtor, um pequeno industrial, você não vê esses terem as benesses dos grandes, não só aqui no estado de Mato Grosso é assim, e a gente observa que com a diminuição dessa arrecadação que deixa de arrecadar os grandes, acaba também diminuindo o funcionamento da máquina. A máquina é aquela que leva saúde, que leva educação, que leva segurança, né? E aí, nós infelizmente ainda temos alguns discursos demagógicos aí, de pessoas que fazem a defesa, na verdade, são patrocinados pelos grandes, fazem a defesa dos grandes, e nesse discurso demagógico acaba convencendo a sociedade de que o grande problema realmente é a grande carga tributária, mas ele não fala que quem paga essa grande carga tributária são os pequenos, e os grandes, na verdade, a maioria deles são isentos.
Deputado, bom, eu quero trocar de assunto com o senhor, porque é impossível não falar dessa repercussão que tivemos ontem aqui na Assembleia Legislativa, que é o agronegócio esteve aqui ontem na Assembleia, reuniu com a mesa diretora, foi falado aí com a deputada Janaína Riva, a situação do FETAB do milho, trouxeram aí umas reivindicações. E qual que é o posicionamento? O senhor estava na reunião ontem?
Não participei da reunião. Durante essa reunião lá, estava aqui na sessão, estava conduzindo a sessão, e estava também nas comissões. Ontem nós tivemos reunião da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Trabalho e Administração Pública, das duas. Eu sou o presidente, tivemos projetos que foram votados, não participei dessa reunião. Mas eu acredito que sim, essa questão do FETAB 1, FETAB 2, talvez mereça ser analisado. Mas o que a gente mais vê aqui são os grandes, os mega, os barões do agronegócio, na verdade, esperneando para não contribuir. E outra, exigindo que eles digam onde vai ser investido o dinheiro do FETAB. Aí eu pergunto para você, o dinheiro que é arrecadado através do DETRAN é investido exclusivamente na conservação de estradas? A gente vê que não, porque você, inclusive, paga pedágio. Você paga o IPVA, você paga todos os impostos do seu carro e você depois ainda tem que pagar pedágio. Você paga várias vezes para você transitar numa rodovia e você não vê os usuários de carro chegar e dizer: eu quero que você invista nessa rodovia, eu quero que você fale. Por que que a sociedade ela não tem o direito de opinar, ou melhor, de exigir, porque opinar todos podem. Nós temos as ouvidorias, tem através da imprensa, a própria Assembleia Legislativa é um canal onde a sociedade tem o direito de vir opinar, mas a sociedade não tem o direito de exigir. Porque a eles tem que ser dado o direito de exigir aonde vai gastar o dinheiro que é arrecadado, que é obrigação deles pagar imposto como todo outro cidadão. Por que o cidadão que compra uma rapadura tem que pagar lá 30% e o camarada que planta aí milhares e milhares de hectares de soja no estado de Mato Grosso, que já ficaram ricos às custas do povo de Mato Grosso, não quer pagar imposto? Sob a alegação da competitividade, geração de emprego. Quantos empregos esse pessoal está gerando? Quando, na verdade, a gente sabe que quem mais gera emprego é serviço, é comércio, é indústria. Então, eu acho que, na verdade, eles têm que baixar um pouquinho a muleira, tem que ter um pouco mais de respeito, porque não é só eles que pagam imposto. Quem mais paga imposto é o cidadão, não é eles. Eu acho assim, assim como já foi cobrado muito no passado, que nós servidores, naquelas mobilizações, fosse menos agressivo, e eu concordo, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como nos expressamos, como nos manifestamos, para não agredir tanto o direito dos outros também, eles também têm que ter na mesma contrapartida.
A Assembleia Legislativa teve se posicionando a respeito, deputado, dizendo que estaria buscando alternativa junto ao governo para que atenda aos anseios desses produtores de Mato Grosso.
Sim, a Assembleia Legislativa recebeu, inclusive na manhã de ontem, os representantes dos servidores públicos. Recebeu na tarde os representantes do agronegócio. A função da Assembleia Legislativa é exatamente fazer essa mediação. Aqui tem, além de legislar, fiscalizar e representar. Nós fiscalizamos o trabalho do Executivo e trazer para aqui, para dentro, esses produtores, ouvi-los, levar a proposta para o governo do Estado para que dê condições para eles é uma coisa, e a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu não estive na reunião, mas acompanhei as conversações com os outros deputados. A Assembleia cumpriu com seu papel. Agora, eu acho que o pessoal tem que baixar um pouquinho a crista e ter mais respeito. Eu tenho visto, inclusive, ouvi ontem, inclusive, xingamentos a parlamentares que estão tentando fazer o seu trabalho. E nós não vamos pagar, ser julgado por erro de parlamentares do passado. Isso aqui nós não podemos admitir.
Oi, deputado.
Bom dia, Bruno.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Bruno.
Uma crítica que a gente, uma queixa, né, recorrente do Fórum Sindical é de que a revisão geral anual ela vem sendo concedida a outros poderes, a servidores dos outros poderes, e o servidor do Executivo é quem está sendo mais penalizado. Como é que o senhor analisa isso?
Bruno, eu sempre mantive muita coerência nas minhas falas e nas minhas ações. Você tem que estar conectado uma coisa à outra. Como presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários, sempre lutei para que aquilo que é de direito seja preservado. Não é regalia, é direito. O RGA, a Recomposição Geral Anual, não é um direito só do servidor público, do Executivo. Ele é direito de todo o trabalhador. Todo o trabalhador. O salário mínimo é reajustado no primeiro dia do ano. O salário do trabalhador da iniciativa privada, o patrão tem que reajustar, no mínimo, pela inflação do ano anterior. E o direito à RGA é exatamente essa inflação que é concedida aos trabalhadores da iniciativa privada. E esse direito não é só do Executivo. Ele é do Ministério, dos profissionais do Ministério Público, ele é do Judiciário, ele é da Assembleia Legislativa, ele é do Tribunal de Contas. Então, quando o governo suspendeu o direito à RGA, nós ainda nem tínhamos tomado posse como deputado, que foi no mês de janeiro, estivemos aqui dentro lutando. Os servidores ocuparam aqui o plenário da Assembleia Legislativa, nós estivemos aqui dando suporte para o pessoal para poder negociar com o governo suspendeu, estamos lutando para que o governo pague o RGA, que é de direito dos profissionais do Executivo. No entanto, Bruno, nós temos que manter a coerência. Eu entrei com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, via o meu partido PROS, para que o governo que fosse assustado os efeitos dessa lei que suspendeu o RGA. Porque eu falo lá que RGA é direito constitucional, não é discricionário. A nenhum chefe do poder suspender esse direito constitucional. Como que eu, como deputado aqui, eu vou votar contra a concessão do RGA para qualquer um dos poderes? Sendo que eu estou falando que constitucionalmente é direito e nenhum poder pode suspender. Então, eu votei favorável pelo pagamento do RGA do Ministério Público, votei favorável ao pagamento do RGA do Judiciário, não teve RGA para a Assembleia Legislativa, eu sou contrário. Não foi discutido ainda do Tribunal de Contas, da Defensoria, e eu sou o contrário, porque eu acho que recomposição geral não é ganho real. É você recompor a inflação para que o salário do trabalhador não perca o poder de compra.
Sim, Bruno?
Perfeito, Luque.
Deputado, perfeito. Bom, vamos repercutir a questão da educação no Brasil ontem, com aquela fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que acabou colocando todos os brasileiros numa só vala, com aquelas críticas, né, chamando as pessoas de idiotas e por aí vai. Como é que a gente pode ver essa visão, o senhor que vem da classe sindical, representa a sociedade mato-grossense, ouvindo aquela demonstração, aquela argumentação de um presidente, um líder de uma nação?
Luca, eu fico entre dois paralelos aqui, porque eu sou um servidor da área de segurança pública, eu entendo a necessidade de ser mais rígido no cumprimento das disciplinas, no cumprimento daquilo que é certo. Por outro lado, eu sou sindicalista. Eu entendo que nenhum trabalhador conseguiu qualquer direito se não fosse através de lutas passadas há séculos. Os trabalhadores vêm se organizando e vêm lutando há séculos para conseguir direitos, não regalias, direitos. E aí você vê que um presidente que a gente torcia para que realmente entrasse alguém para combater a corrupção, para combater os desvios de recurso público, no entanto, está perdendo totalmente a linha. Primeiro com umas falas absurdas como essa. A educação é o pilar de toda a sociedade. Né? Primeiro foi cortado ali o orçamento, depois vem falando que foi corte de orçamento. Na verdade, nós estamos contingenciando em virtude da redução na arrecadação. Então, primeiro, eu acho que talvez a um cidadão comum é dado o direito de errar, de falar besteira. A um presidente da República, não. Ele pode ter lá o jeitão dele, mas ele precisa ser melhor orientado. Porque o presidente da República é a autoridade máxima de um país. Nós sabemos que, dependendo de quem está à frente da educação, pode haver um viés jogado ali para a ideologia da esquerda, pode haver um viés jogado para a ideologia de direita, que eu acho que não tinha que ter essa questão ideológica na educação, todos tinham que educar, ensinar, para que todos sejam bons cidadãos, para que sejam preparados para o futuro, para respeitar, para trabalhar, para produzir, e para que todo mundo seja feliz. Agora fica essa história, quando a esquerda está no poder, a esquerda quer levar tudo para a ideologia da esquerda, quando a direita está na direita, leva para... Na verdade, hoje em dia se perdeu essa questão do que é bom mesmo para a sociedade. Hoje em dia está uma briga entre Bolsonaro e PT. PT e Bolsonaro polarizaram o negócio, ninguém pensa mais no que é bom para o Brasil. Só pensa, não, a esquerda acabou com o Brasil. Não, agora vai ter que fazer de acordo com o grupo do PSL. O PSL acha que o Brasil tem que rodar assim, tem que ser assim. Isso é um absurdo. Eu vejo isso como um absurdo. Se existem projetos muito bons, ações muito boas que foram feitas na época que a esquerda esteve no poder, existe muito problema que a esquerda deixou quando estava no poder. E esse governo que aí está também, acredito que vai vir muita coisa de boa e vai deixar muita porcaria também, para que o próximo presidente da República venha consertar. Eu vejo esse ministro da Economia, por exemplo, quer implantar aqui no Brasil ideias absurdas que não deu certo em outros países fora do Brasil, e ele quer implantar aqui na tora, arrogante, mal educado. Então, assim, eu acho que o povo tem que ter mais respeito pela sociedade, Luco. Eu acho que a sociedade, ela nos critica, ninguém tem o direito de nos xingar, assim como não temos direito de xingar o cidadão, entendeu? Mas temos que ouvir a sociedade. A gente tem que ouvir, né? Chegar e ficar batendo, ser impositivo, como a gente tem visto. Ou é esquerda ou é direita. Ou é esquerda ou é direita. E o cidadão, como que fica?
Deputado, um outro assunto também, já abordando contigo, nós estamos aguardando a sessão plenária já dessa quinta-feira, para você que ouve a Rádio Assembleia, estamos ao vivo com o deputado João Batista, primeiro vice-presidente do Parlamento Estadual. Deputado, já na próxima semana está sendo anunciado pelo Sintep, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, uma paralisação por conta, segundo eles, dos números que do governo. Já foi sinalizado lá atrás que poderia ter essa paralisação e é previsão de suspender greve geral. Como é que vai ser o comportamento do senhor, que é sindicalista aqui na casa, em defesa dos trabalhadores da educação?
Eu acompanho sempre, como já falei, eu acompanho sempre as lutas dos trabalhadores. Eu também acredito, eu torço, oro, peço a Deus que esse governo que assumiu aqui o Estado de Mato Grosso dê certo, que realmente as ações dele sejam positivas para a economia do Estado de Mato Grosso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande. Esse olhar empresarial do governador Mauro Mendes, ele está acabando com o que se entende realmente de políticas públicas. Porque quando você arrecada imposto é para você produzir bem-estar social. É para produzir bem-estar social. Você não pode olhar apenas o custo financeiro no serviço público. Você tem que olhar o custo social que você está devolvendo para a sociedade em troca daquele imposto que você arrecada. Então eu tenho essa preocupação. Esses números a gente tem cobrado, inclusive o governador esteve aqui na Assembleia há alguns dias. Eu cobrei que apresenta aí. Eles fazem questão de empurrar na cara da sociedade que o grande problema hoje é econômico do Estado, está no aumento da folha de pagamento e tal. Mas ele não mostra qual foi as renúncias, as isenções. Não estou criticando renúncia e isenção fiscal. Eu vejo que essa lutar é importante para o desenvolvimento do Estado, porque você incentiva a vinda de outros para cá. Mas teve muita gente, e aqui ninguém está contando nenhum segredo, teve aí ex-governador, ex-deputado, todo mundo que foi preso, que abriu a caixa preta e deixou bem claro. Falou aqui, ó, foi negociado lá na sala, foi dado tanto, e aumentou o incentivo aqui, ali e acolá. Acredito, inclusive, o líder do governo aqui na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco, vem fazendo esse discurso, secretários vêm aqui e fazem esse discurso de que o governo está revendo essa questão dos incentivos. E aí, quando tem que criticar, a gente critica, mas se tem de elogiar, a gente elogia. Existem incentivos que têm que permanecer, sim, para a gente poder incentivar. Tem alguns incentivos que por exemplo, da cesta básica, que é para chegar ao cidadão, principalmente aquele cidadão de baixa renda, é importante esse incentivo. Mas tem que ter mais responsabilidade. Eu quero acreditar que a boa intenção do governador ele esteja com boa intenção, que ao final desses 4 anos ele consiga equilibrar as finanças do Estado e faça justiça com o servidor público. Que, depois que ele equilibrar, ele fale bem assim, vamos beneficiar aqui, vamos fazer justiça com aqueles trabalhadores do serviço público que realmente contribuíram com o Estado de Mato Grosso. Aqueles que realmente contribuíram. Porque teve muita gente que veio e sugou e depois foi embora. Né? Teve político aqui, a classe política, se tem alguém que realmente sugou bastante, né, os caixas do Estado de Mato Grosso, é boa parte da classe política do passado. Então, eu acho que está na hora realmente de implantar uma nova metodologia de se fazer gestão no Estado de Mato Grosso. Aquela que foca verdadeiramente, o bem-estar social, que devolve para a sociedade em troca do dinheiro que ele paga de imposto, que devolva o bem-estar social.